Sem coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se
o programa
que
Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, eu sei que você pode mais.
Quando um cabra morre, a alma tira o corpo fora e vai dessa pra melhor. Quando um cabra morre, a alma tira o corpo fora e vai dessa pra melhor. Diante do festim dos carnes sedentos de carne, toda a vaidade humana perde o seu charme. Toda a vaidade humana perde o seu charme.
Esse disco faz isso porque a Bárbara gravou. Existiria 10 mais, entendeu, né?
Mais ou menos.
Começamos esse segundo bloco com a música Epitáfio Lapidar, composição do Tadeu, do Francisco Cardoso, do Edson de Vulcanes e do Valmor Góes, que ouvimos nas vozes dos nossos convidados de hoje, o Tadeu e a Bárbara, somados ao Valmor Góes. Todas essas músicas estão... Todas as músicas do programa, né, que a gente vai tocar hoje, que já tocaram, estão disponíveis no DVD As 10 Mais ou Menos do Tadeu, obra que pode ser acessada no YouTube. Mais um pouco aí, Rui.
Nos proibidou,
Tadeu. Tudo muda no fundo da cova rasa, diante do vestido dos vermes sedentos de carne. Toda vaidade humana perde o seu charme.
Programa Vamos à Luta de hoje, entrevista Bárbara Kirchner e Tadeu Wojciechowski. Não sei se acertei.
Wojciechowski.
Isso.
Quase, 90% de acerto.
Quase, mais ou menos. Sim. Mas antes de retomar essa conversa com os meus convidados, eu quero passar um recado dos nossos amigos da Senge, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas, nas assembleias. Tamo que tamo, unidos no coletivo das mulheres, da juventude, das causas sociais e da valorização da sociedade. Acompanhe, quem quiser, o trabalho da Senge no senge-pr.org.br. Beijo para vocês, valeu, bonita caminhada que a Senge está fazendo, e agradecemos aí pela parceria com o Vamos à Luta. Bom, pessoal,
aí,
como eu disse...
Pela volta de todos os sindicatos!
Pela volta e pelo fortalecimento de todos os sindicatos aí. E todas as centrais sindicais também.
Trabalhador sem sindicato não tem força.
Exato.
Vamos montar aí de novo nessa... Tomar o nosso destino, a rédea do nosso destino, pô.
Exatamente. É dessa forma que a gente faz pressão no, na classe dominante. Mas, Tadeu e Bárbara, eu falava no final do primeiro bloco sobre a relação da interferência cultural. De uns anos para cá, né, a gente vê uma... Que eu digo de uns anos para cá, do golpe para cá, principalmente, ou de 10 anos para cá, mais precisamente, alguns anos antes do golpe, mas onde estava se amadurecendo o golpe, uma participação gigantesca da cultura norte-americana nos dias. Claro que sempre houve, claro que eles sempre tiveram por aí. Mas eu queria que vocês pudessem fazer um pouco de comparação a alguns anos atrás, ou quando vocês conheceram, começaram, quando de fato mergulharam nesta vida da arte, isto que nos lega, que nos liga ao divino, isto que nos liga à perfeição, e por isso os homens procuram as expressões fenomênicas, artísticas e culturais. E o que houve nesse tempo? Existe essa interferência no Brasil de hoje? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta para vocês é sobre as redes sociais. Esse tal de influencers que aparece hoje em dia. Parece que a cultura foi retirada de local, foram trocados os personagens nesse tabuleiro todo. Como é que vocês podem falar um pouco disso para mim? Ponto de interrogação de novo, o microfone é de vocês.
Oh, eu pessoalmente, eu acho que a influência norte-americana sempre existiu, não só aqui, como no mundo inteiro, desde que eles começaram a fazer as produções deles lá nos anos 30, cara.
Desde a Guerra Fria. Sempre...
Não, é, os Estados Unidos sempre interferiram. Tem muita coisa boa, convenhamos, né? Tem muita coisa boa feita lá. E essa questão das mídias sociais... Eu acredito que, meu, caminho sem volta, mas a escolha do que tocava já acontecia também no dedo, né? Vai-se muito tempo atrás, quando todo mundo que tinha a oportunidade de ir numa gravadora tocava na rádio, né? Então, só pegar ali, acho que anos 80 foi os últimos derradeiros, roqueiro maluco ali, que fizeram rock brasileiro, foram os últimos que passaram. Dali pra frente é só o jabá que manda pra tocar em rádio de streaming mais, né?
Sem dúvida.
Ou aparecer em qualquer influencer da internet. Influencer, sim, é um problema que os Estados Unidos trouxeram pra gente, essa americanização, né?
Sem dúvida.
Da maneira como a gente. Mas o mundo tá globalizado, Magal, entendeu? Eu acho que a grande questão é que a gente tem que voltar àquele tempo em que o nosso barbudinho trazia a possibilidade dos brasileiros serem influência em qualquer parte do mundo. Embora, né, aí vamos falar de influência brasileira, Portugal tá o maior problema por causa dos influencers brasileiros, vocês sabiam?
Não sabia.
Os caras que têm canal de YouTube, principalmente para gurizada, adolescente, os pais estão preocupados que eles estão a falar brasileiro. Tem famílias inteiras de Portugal mandando os filhos para o fonoaudiólogo.
Eu me lembro da novela Dona Flor e seus dois maridos, quando fez sucesso em Portugal, acho que há 20 anos atrás, todo mundo falava como Dona Flor, pô, diz que pegou que nem uma coisa pegajosa, assim. Mas veja bem, isso não muda culturalmente um pouco, né? Pelo contrário, é só uma forma de expressão que entra mais. Eu não acredito em transformação. A dominação cultural nesse sentido, né? Ela tem que ser. O problema nosso não é a dominação dos cantores americanos, e sim a tecnologia que é vendida para nós, uma forma como eles compram matéria-prima nossa, num preço X, depois nos devolvem com um aprimoramento 100 vezes mais caro, essas coisas assim. Então, a dominação não é a arte em si, né? O que a gente vê, o povo americano é um povo bom como o nosso, tem muita gente legal, muita gente empática, solidária, participa de tudo, se preocupa com o mundo todo. E tem uma parte que é belicista, conquistadora.
Ou, empérica, né, entendeu? Ou, né? Se for falar de dominação norte-americana, bom exemplo é o petróleo, né? E aí sim esses caras estão fazendo
só,
tudo.
Vê só a guerra que eles estão desenvolvendo contra a Venezuela. Vamos só parar para pensar onde é que está o petróleo mais perto do território americano. É da Venezuela. Qual é a maior reserva do mundo? É da Venezuela. Você acha que eles vão parar de atacar a Venezuela? Nunca. Só vão parar quando colocarem um puxa-saco, um capachão lá na presidência, que faça tudo o que eles querem e entregue o petróleo, como nós fizemos aqui, como entregamos aqui. Entregamos uma plataforma que custou quase R$1 bilhão para construir e entregamos por US$150 milhões. Cara, é uma palhaçada. Eu nem vou começar a falar, porque quando eu começo a falar, eu fico nervoso, começo a gritar, começo a quebrar tudo.
Aí tem que ir lá ouvir uma musiquinha ou assistir um filme para se acalmar.
Para se acalmar, né?
Viu, Tadeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que... Vários companheiros seus, Marcos Prado, por exemplo, naquela época era, era, era diferente, a cena curitibana, o local curitibano, a noite curitibana, a forma de acesso do público curitibano, a poesia, a política, estavam mais ligados ou somos todos reféns, você acha?
Não, acho que é a mesma coisa, né? Veja bem, é que não dá para falar diretamente em relação aos dias de hoje, por causa dessa grande bolha de tristeza, né? Ah. Esse luto que nós estamos vivendo, né, com a morte de quase 650 mil Sim. brasileiros. Se a gente for para fazer uma conta redonda, vamos fazer o número correto, 1 milhão, né? Milhão de brasileiros que já foram, com certeza. Entendeu? Então, é claro que mudou agora um pouco a perspectiva. Né? Você veja como as pessoas se encolheram, né? Como as pessoas. Eu vou em qualquer lugar para conversar, as conversas estão curtas, estão quase como epigramas, uhum. estão monossilábicas. Quer dizer, isso significa que nós não estamos com o nosso espírito aberto ao mundo, nós estamos nos fechando. Porque, sabe, é o perigo da contaminação. Nós estamos sendo contaminados por pensamentos negativos o tempo todo, faz 2 anos. Então a gente precisa de alegria, a gente precisa de boas notícias. Eu fico feliz quando vejo o Lula falando, entendeu? Com aquela vontade que ele tem de governar, sabe? Eu quase tenho vontade de voltar a 2002, pegar o Lula no colo e botar ele para ninar.
Sim.
De tão bonitinho que é. Né? Porque, na verdade, essas coisas, sabe, quando há um clima de alegria, quando há um clima de esperança no ar, a nossa afeição, a nossa alma muda de corpo. Nós somos outros, né? Nós somos bem melhores do que estamos sendo agora. Quer dizer, eu estou desde março do ano passado que eu não vou trabalhar, eu estou em casa. Agora que a gente vai começar a voltar a trabalhar presencialmente. Mas daí já apareceu agora essa desgraça, essa nova desgraça aí, que ninguém sabe o que vai ser. Então eu não sei dizer, viu, Magal, uhum. se culturalmente a gente está melhor. Eu veja bem, eu me divertia muito naquela época. Hoje não estou me divertindo. Se você olhar por esse parâmetro, então eu digo que lá atrás era melhor. Uhum. Né? Nós ficamos aqui quase 4 anos fazendo língua madura, nos divertimos muito, né? Mas também tivemos momentos de grande, grande tristeza pelas descobertas que tivemos em relação ao que era o significado dos relacionamentos, entendeu? Mas a gente estava melhor lá do que está aqui hoje, com certeza. Hoje a gente nem está se falando, a gente nem está se visitando, a gente nem está indo na casa de um de outro, né? Você veja bem, eu estou mandando bolsa cesta com alimentos para algumas casas e alguns amigos, para as pessoas conhecidas, mas eu não posso resolver o problema da cidade, eu não Sim. posso resolver o problema do meu bairro, eu não posso resolver o problema da minha rua, né? Então veja bem, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de frustração, sabe, de não poder interferir na realidade e de uma certa forma aliviar o sofrimento das pessoas, isso é uma coisa que dói muito e tem reflexos na nossa expressão facial, na nossa expressão espiritual, porque veja bem, se eu falo, e o que eu falo é dominado por um ciclo, pela tristeza, sabe, a minha voz vem quase escura, é quase como se eu não falasse, é quase, porque as pessoas não querem receber isso, sabe? As pessoas querem, por exemplo, olhar para o Lula e olhar aquela esperança e tirar não sei de onde as forças para talvez a gente conseguir uma coisa. Agora, será que o Lula vai se eleger? Eu não sei. Esses caras não se armaram desta forma para entregar de volta para o Lula. Eu não sei o que vai acontecer. Esse país está muito atípico. Ele está muito ofensivo. Ele está muito mal. Intolerante, está mal. Tem muita gente armada. Tem muita gente armada que não sabemos para que foram compradas tantas armas.
Pois é.
E além então a gente não sabe o que está por vir, né?
Sem dúvida.
Mas eu não estou gostando do que estou vendo.
É. Principalmente porque a gente sabe que Não sei se a gente sabe e não reconhece ou não acredita, mas a gente não vive numa democracia, a gente vive num golpe. Logo, em tempos de golpe, tudo pode ser possível, né? Em relações normais, eu diria que...
Tem cabimento que nós estamos vivendo hoje, que foi dado dinheiro, 27 bilhões, que ninguém sabe para quem foi, para que foi, um orçamento secreto, onde já se viu isso?
Um trilhão liberado para os bancos no começo da pandemia, enquanto se cogitava o auxílio emergencial. Né? Dos tempos antigos, Tadeu. Ah, desculpa te interromper.
Não, pode falar, pode. Graças a Deus eu sou sujeito a interrupções. Porque senão eu não parava nunca mais de falar.
Não, porque você falou do tempo de antes, né? Que realmente a gente era muito mais feliz. Eu queria aproveitar, tô vendo que tem muita gente acompanhando aqui, e uma das coisas que eu sinto muita falta, e uma coisa que você falou que tem me machucado, assim, é essa falta de interlocução, das pessoas não terem condição de interlocução. Eu queria demais agradecer aqui ao Branco, ao João Debs, ao Lindalvo, ao Mino. Pena que o Firmino não veio. Queria agradecer também toda a família Lang, na pessoa da Dona Estela, querida. Um beijo para todo mundo.
Um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, que está acompanhando aí, a todos aqueles citados. E eu vou aproveitar dessa deixa para fazer mais uma pausa para voltar com o nosso último bloco do programa Vamos à Luta, dessa terça-feira, 7 de dezembro, na presença da Barbarella e do Tadeu. Fiquem por aí que daqui a pouco a gente já volta. É um minuto só. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.